Jornal da USP no ar. Edição regional.
Acompanhe as notícias do campus de Ribeirão Preto e os destaques do portal Jornal da USP.
Olá, boa tarde. Sou Ferraz Júnior. Agora, meio-dia e um, e o Jornal da USP no ar. Edição regional desta sexta-feira, 15 de setembro, está começando.
O que é notícia em Ribeirão Preto?
Estão abertas as inscrições para o 8º Simpósio de Atendimento Pré-Hospitalar do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência Regional Ribeirão Preto. O simpósio é gratuito e será realizado no sábado, dia 30 de setembro, das 7 da manhã à 1 da tarde, no anfiteatro do Centro Universitário Estácio. As inscrições podem ser feitas pela internet.
Destaques do Jornal da USP.
Na home do Jornal da USP, o destaque é que pesquisadoras do Centro de Energia Nuclear na Agricultura estudaram a importância de micro-organismos do solo, como bactérias e fungos, e as ameaças que eles vêm sofrendo pelos processos de desmatamento e pastagem na floresta amazônica. Já na home de Ribeirão Preto, você vai ler que pesquisadores da Faculdade de Ciências Farmacêuticas desenvolveram uma formulação cosmética à base de amido de milho e tapioca com poder de proteger a pele e os cabelos. A criação visa a substituição de substâncias químicas para a formação de filmes cosméticos, tornando o produto mais acessível e sustentável.
Acontece na USP.
Agora, meio-dia e três, vamos chamar Cailane Olive.
Boa tarde, Ferraz e ouvintes da Rádio USP. A Faculdade de Direito da USP promove no próximo dia 19, a partir das 2h15 da tarde, o workshop Cassinos e Jogos Online. Vantagens, riscos e legislação, organizado pelos pós-doutorandos da unidade. O evento terá duas mesas de debate e acontece no momento da aprovação do novo projeto de lei, que regulamenta as apostas esportivas e jogos online, como cassino no Brasil. Para participar, não é necessário se inscrever. Mais informações no e-mail victorgabriel@usp.br. Encerra hoje o prazo de inscrições para submissão de resumos para o Simpósio Internacional sobre Novos Mecanismos de Inflamação e Dor. O evento, promovido pelo Centro de Pesquisa em Doenças Inflamatórias, com sede na Faculdade de Medicina da USP, será no dia 29 de setembro. A programação inclui palestras de pesquisadores nacionais e internacionais. O simpósio será no Anfiteatro Pedreira de Freitas, no prédio central da faculdade. Inscrições e programação completa estão disponíveis na internet. Mais informações no telefone 16 3315 9050. Por hoje é isso, Ferraz.
Meio-dia e cinco.
Vamos agora à previsão do tempo para a região de Ribeirão Preto com o IPMET, Centro de Meteorologia de Bauru, da Unesp, nossa universidade parceira.
Previsão do tempo para a região de Ribeirão Preto. Para hoje não há previsão de chuvas, nem hoje e nem no final de semana. E as temperaturas estarão em elevação. Para o restante do estado de São Paulo, também não há previsão de chuva, mas há previsão de nebulosidade entre hoje e amanhã na parte leste do estado, que envolve a capital e o litoral, mas também sem previsão de chuva. Temperatura máxima prevista para hoje em Ribeirão Preto, 29 graus Celsius, Guaíra 27, Prodosque 28, Mococa 29 e Batatais 27 graus Celsius. Temperatura mínima prevista para amanhã bem cedo em Ribeirão Preto, 17 graus Celsius, Guaíra 16, Brodowski, Mococa 17 graus Celsius e Batatais 16. A temperatura mínima registrada em Ribeirão Preto hoje foi de 15 graus e 4 décimos e isso ocorreu às 3 horas e 40 minutos. Eu sou José Carlos Figueiredo, meteorologista do IPMET Unesp de Bauru, para a Rádio USP de Ribeirão Preto.
Espaço das Universidades. Os detalhes sobre as pesquisas, eventos e cursos das nossas instituições públicas de ensino do Estado de São Paulo.
A Agência de Inovação da Unicamp está com inscrições abertas para o programa de mentoria para a competição Inova Jovem. A competição é voltada a alunos de escolas regulares e de colégios técnicos. Reportagem de Mariana Neves.
As inscrições para a mentoria do Inova Jovem 2023, competição nacional de modelagem de ideias de negócios para alunos do ensino médio e técnico, estão abertas até o dia 20 de setembro. A mentoria é voluntária, com emissão de certificado no final do ano. Podem participar empreendedores, funcionários de startup, professores do ensino médio, superior ou pesquisadores, entre outros. O objetivo dos mentores é apoiar e validar as ideias de negócios das equipes participantes. O período de atividades é de 28 de setembro a 14 de outubro, de forma síncrona e online, pela plataforma Mentorar. Mais informações no site do Inova Jovem, inova.unicamp.br/inovajovem. Mariana Neves, Rádio Unicamp.
Espaço das Universidades. Uma produção das emissoras parceiras. Rádio UFSCar, Rádio Unesp FM, Rádio USP e Rádio Unicamp.
Jornalismo. Rádio USP.
As políticas públicas para a área de educação abrem mão da ciência para atender a interesses de grupos corporativos. É o que pensa especialista em educação, entrevistado pelo Jornal da USP no ar, edição regional. O Brasil só terá avanços na qualidade da educação quando as políticas públicas para o setor forem baseadas na ciência e não nos interesses de grupos políticos. A opinião é do professor Mozart Neves Ramos, titular da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira do Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto. Ele analisou o relatório Visão Geral da Educação, elaborado pela Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, a OCDE, que compara parâmetros dos principais países do mundo e revela que o Brasil continua mal posicionado nesta área. Para o professor, o relatório não traz nada de novo, apenas reforça o que todo mundo já sabe sobre os principais problemas da educação.
O Brasil é um país que ainda tem um contingente muito elevado de jovens que nem estudam e nem trabalham, né? São quase 13 milhões de jovens de 15 a 29 anos nessa condição, representa quase 3 países do tamanho do Uruguai, né? E isso decorre exatamente de que é preciso olhar a criança com muita atenção do ponto de vista do seu desempenho escolar, de alfabetizá-la na idade certa para que ela possa ter o sucesso escolar, porque quando a criança não é alfabetizada adequadamente, ela começa a ter um problema de reprovação, do fracasso escolar e termina ingressando mais adiante nesse grupo dos nenéns, que nem estudam e nem trabalham. Então, nesse contexto, não há nada de novo, não é? O outro fato que também é que o Brasil ainda investe pouco em educação, é verdade, quando comparado com os países da OCDE, olhando pelo poder de paridade de compra, não é? O Brasil hoje tem algo em torno de 3.500 dólares aproximadamente por aluno ano. Se você vai comparar com países como que estão no topo da OCDE, como a Bélgica, com 16.500 dólares por aluno ano, é preciso ainda um grande esforço, né? Ou mesmo com a Suíça, Luxemburgo, né? Então é preciso o Brasil ampliar esses investimentos. Isso também não é novidade, né? O outro fato também que a OCDE traz é a baixa participação de jovens nos cursos profissionalizantes. 11% é 3 vezes menos, né, do que a média dos países da OCDE, em que jovens de 15 a 19 anos hoje, nesses países, 37% deles fazem cursos profissionais. E ao término desses cursos, eles estão muito mais preparados para ascender uma posição no mundo do trabalho. Então, na minha visão, acho que esse relatório da OCDE apenas reafirma, né, que alguns desafios do passado ainda se mantêm.
O professor dá exemplos do porquê a melhoria da educação não consegue avançar.
Eu recentemente fiz um artigo comparando um outro artigo de opinião que eu tinha feito há 13 anos atrás no Correio Brasiliense, e é impressionante que os problemas de 13 anos atrás são praticamente os mesmos. E alguns avanços que a gente tinha observado lá atrás, inclusive, regrediram.
O professor aponta o custo político como a maior causa para o atraso na educação.
Quem é político, estrito senso, não quer arcar com esse custo. E às vezes fica muito, às vezes, refém de questões mais corporativas do que mesmo no interesse das nossas crianças, dos nossos jovens, naquilo que interessa efetivamente do ponto de vista de uma política robusta que vai realmente trazer benefícios para o desenvolvimento integral dos nossos estudantes. Então, às vezes, a gente fica muito mais refém do ambiente político. E na minha visão, eu acho que o Brasil precisa de lideranças fortes hoje para poder implementar as políticas que o Brasil precisa.
E diz qual o caminho para as corretas e adequadas tomadas de decisão.
Eu acho que o Brasil está precisando mais do que nunca de um foco, de uma determinação política e de lideranças que realmente tenham a coragem de fazer as mudanças em relação àquilo que efetivamente os nossos jovens precisam ter, de ter uma política robusta no campo da educação e usar cada vez mais as evidências, os estudos, as pesquisas, para poder mostrar à sociedade de que aquelas medidas ou medida eventualmente são importantes com base no que a ciência está mostrando. Então sai mais do campo político e vai mais para o campo técnico, e o empoderamento da sociedade é fundamental para que essa política seja implementada.
Nós acabamos de ouvir o professor Mozart Neves Ramos, do Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto. Ele analisou as causas que fazem o Brasil não avançar na qualidade da educação. Ferraz Júnior, Rádio USP. A série Energia dessa semana fala sobre o impulso que o fim da importação brasileira do gás boliviano pode trazer para a produção de fontes alternativas de energia.
A recente notícia de que a Bolívia cessará suas exportações de gás para o Brasil e a Argentina levanta questões cruciais sobre a segurança energética e as alternativas sustentáveis disponíveis para o Brasil. Neste episódio, discutiremos o impacto desse desenvolvimento nas políticas energéticas brasileiras e como ele poderia acelerar nossa própria transição para fontes de energia mais sustentáveis. O Brasil importou, até 2023, uma quantidade significativa do gás natural da Bolívia, através do gasoduto Brasil-Bolívia, o Gasbol. Este gasoduto tem uma capacidade de aproximadamente 30 milhões de metros cúbicos por dia, e representa cerca de 30% do consumo de gás do Brasil, isso até alguns anos atrás. No entanto, a relação entre os dois países tem sido marcada por incertezas devido a questões políticas, levando a flutuações nas exportações. As declarações recentes do governo boliviano, afirmando que suas reservas de gás estão se esgotando e que vai interromper as exportações, indicam uma situação que pode criar um enorme rombo não apenas na economia boliviana, mas também pressionar o fornecimento de energia no Brasil. Isso nos obriga a olhar para outras fontes de energia e reforça a necessidade de diversificar nossa matriz energética. Felizmente, o Brasil tem feito investimentos significativos em fontes de energia alternativas, como hidrelétricas, eólicas, solares e biomassa. A agroindústria da cana-de-açúcar, por exemplo, tem mostrado grande potencial, não apenas na produção de etanol, mas também na geração de eletricidade a partir do bagaço de cana. Essas são opções que podem ser escaladas para atender às demandas crescentes e sustentáveis de energia. Além disso, há uma produção crescente de gás natural offshore no Brasil, especialmente do pré-sal, que pode ser uma alternativa viável para suprir a falta do gás boliviano. Essas reservas, juntamente com o potencial de gás de xisto, oferecem uma janela de oportunidade para o Brasil se tornar mais autossuficiente em termos de gás natural. Contudo, a situação atual também ressalta a necessidade de políticas públicas eficazes que incentivem a pesquisa e desenvolvimento em tecnologias limpas e renováveis. O papel das políticas públicas é crucial para facilitar a transição energética e garantir a segurança energética do país a longo prazo. Em resumo, o anúncio da Bolívia sobre o fim das exportações de gás para o Brasil apresenta desafios, mas também oportunidades. ele destaca a importância de acelerar a transição para uma matriz energética mais diversificada e sustentável, incentivando inovações e investimento em tecnologias limpas. A crise pode muito bem ser o catalisador que impulsiona o Brasil a se tornar um líder em energia sustentável, alinhando ciência, tecnologia e visão para um futuro mais seguro e sustentável. Por hoje é só, e até o próximo episódio da série Energia.
Agora, 12:17, o Jornal da USP no ar, edição regional de hoje, chega ao fim. Apresentação e supervisão minhas, Ferraz Júnior. Produção, Suzana Nazar. Participação, Cailane Olive. Na técnica, Luiz Fontana, Mário Broder e Gabriel Soares. Na coordenação, Rosimeire Talamone. O Jornal da USP no ar, edição regional, volta na próxima segunda-feira, ao 12:00. Não esqueça, as informações divulgadas hoje estão detalhadas em jornal.usp.br. Sobre o campus de Ribeirão Preto, em ribeirão.usp.br. Vem aí o Express Cultura. O destaque é o tributo a Gilberto Gil com a banda Refazenda, que será neste fim de semana no Festival do Café na Fábrica. É daqui a pouco, ao 12:30, com Gabriel Caled e Hugo Luque. Tenham todos uma boa tarde e um bom final de semana.
Perdeu alguma reportagem, informação ou mesmo a edição regional do Jornal da USP no ar? Não se preocupe, ele está disponível na íntegra em ribeirão.usp.br. E as notícias da universidade você encontra também em jornal.usp.br ou pelo aplicativo Jornal da USP, disponível para Android e iOS. Lá, você também pode ouvir a Rádio USP ao vivo. Você quer falar com a gente? Mande um e-mail para ouvinte@usp.br.
Você ouviu o Jornal da USP no ar, edição regional. Uma produção do Polo Ribeirão Preto, da Superintendência de Comunicação Social da USP.